Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. 1875 Capítulo E. Já são passados mais de 12 depois da fuga de Isaura, e agora, leitores, enquanto Leôncio emprega diligências extraordinárias e meios extremos, e desatando os cordões da bolsa, põe em atividade a polícia e uma multidão de agentes particulares para empolgar de novo a presa, que tão sorrateiramente lhe escapara, façamo-nos de vela lá para as províncias do norte, onde talvez primeiro que deparemos com a nossa fugitiva heroína. Estamos no Recife, e noite e a formosa Veneza da América do Sul, coroada de um diadema de luzes, parece surgir dos braços do oceano, que a estreita em quem carinhoso amplexo e a beija com amor. E uma noite festiva, em uma das principais ruas nota-se um edifício esplendidamente iluminado, para onde concorre grande número de cavalheiros e damas das mais distintas e opulentas classes. E um lindo prédio onde um de uma sociedade escolhida costuma dar brilhantes e concorridos saraus. Alguns estudantes dos mais ricos e elegantes também costumam descer da velha Olinda em noites determinadas para ali virem se espanejar entre os esplendores e harmonias, entre as sedas e perfumes do salão do baile, e aos meigos olhares e angelheiros risos das espirituosas pernambucanas, esquecerem por algumas horas os duros bânicos da academia e os carunchosos pracistas. Suponhamos que também somos adeptos daquele templo de Terpsicore, entremos por ele adentro, e observemos o que por aí vai de curioso e interessante. Logo na primeira sala encontramos um grupo de elegantes mancebos, que conversam com alguma animação.
Estimaus!
E mais uma estrela, que vem brilhar nos salões do Recife, diz Alvaro, e dar lustre a nossos saraus. Não há ainda 3 meses que chegou a esta cidade, e haverá pouco mais de um que a conheço. Mas creia-me, Herde Geraldo, é ela a criatura mais nobre e encantadora que tenho conhecido. Não é uma mulher, é uma fada, é um anjo ou uma deosa. Caclandu Geraldo, fada, anjo. Deosa? São, portanto, 3 entidades distintas, mas por fim de contas verás que não passa de uma mulher verdadeira. Mas dize-me cá, meu Alvaro, anjo, fada, deosa, mulher ou o que quer que seja, não disse de onde veio, de que família é, se tem fortuna, etc. Pouco me importo com essas coisas, e poderia responder-te que veio do céu, que é da família dos anjos, e que tem uma fortuna superior a todas as riquezas do mundo. Uma alma pura, nobre e inteligente, e uma beleza incomparável. Mas sempre te direi que o que sei de positivo a respeito dela é que veio do Rio Grande do Sul em companhia de seu pai, de quem é ela a única família, que seus meios são bastantemente escassos, mas que em compensação ela é linda como os anjos e tem o nome de Elvira. Elvira, observou o terceiro cavalheiro, bonito não é na verdade? Mas não poderás dizer-nos, Álvaro, onde mora a tua fada. Não faço mistério disso, mora com Silpa em uma pequena chacara no bairro de Santo Antônio, onde vivem modestamente, evitando relações e aparecendo muito raras vezes em público. Nessa chacara, escondida de entre moqueiros e arvoredos, vive ela como a violeta entre a folhagem, ou como fada misteriosa em uma gruta encantada.
Tebre, retorquiu Dudor.
Mas como chegaste a descobrir essa ninfa encantada e a ter entrada em sua gruta misteriosa? Eu vos conto em 2 palavras. Passando eu um dia a cavalo por sua chacara, avistei-a sentada em um banco do pequeno jardim da frente. Surpreende-me sua maravilhosa beleza. Como viu que eu a contemplava com demasiada curiosidade, esgueirou-se como uma borboleta entre os arbustos floridos e desapareceu. Formei o firme proposito de véu e de falar-lhe, custasse o que custasse. Por mais, porém, que indagasse por toda a vizinhança, não encontrei uma só pessoa que se relacionasse com ela e que pudesse apresentar-me. Indaguei por fim quem era o proprietário da chácara e fui ter com ele. Nem esse poderia dar-me informações, nem servir-me em coisa alguma. O seu inquilino vinha todos os meses pontualmente adiantar o aluguel da chácara, eis tudo quanto a respeito dele sabia. Todavia continuei a passar todas as tardes por defronte do jardim, mas a pé para melhor poder surpreendê-la e admirá-la, quase sempre, porém, sem resultado. Quando acontecia estar no jardim, esquivava-se sempre às minhas vistas como da primeira vez. Um dia, porém, quando eu passava, caiu-lhe o lenço ao levantar-se do banco, a grade estava aberta. Tomei a liberdade de penetrar no jardim, apanhei o lenço e corri a entregar-lhe, quando já ela punha o pé na soleira de sua casa. Agradeceu-me com um sorriso tão encantador que estive em termos de cair de joelhos a seus pés, mas não mandou-me entrar, nem fez-me oferecimento algum. Esse lenço atalhou um cavaro. De certo ela o deixou cair de propósito para que pudesse vê-lo daí perto e falar-lhe. Um apuro de romantismo, um delicado rasgo de coqueteria. Não creio, não há naquele ente nem sombra de coqueteria, tudo nela respira candura e singeleza. O certo é que custei arrancar meus pés daquele lugar, onde uma força magnética me retinha, e que parecia recender um misterioso efluvio de amor, de pureza e de ventura. Álvaro para em sua narrativa, como que embevecido em tão suaves recordações. E ficaste nisso, Álvaro? Perguntava outro cavalheiro. O teu romance está nos interessando, vamos por diante, que estou aflito por ver a perperecia. Oh, essa ainda não chegou, e nem eu mesmo sei qual será. Esgotei fim os estratagemas possíveis para ter entrada no santuário daquela deosa, mas foi tudo baldado. O acaso enfim veio meu socorro, e serviu-me melhor do que toda a minha habilidade e diligência. Passeando eu uma tarde de carro no bairro de Santo Antônio, pelas margens do Beberibe, passeio que se tornara para mim uma devoção, avistei um homem e uma mulher navegando a totopano em um pequeno bote. Instantes depois o bote achou-se encalhado em um banco de areia. Apei-me imediatamente, e tomando um escaler na praia, fui em socorro dos dois navegantes que em vão forcejavam por safar a pequena embarcação. Não podem fazer ideia da deliciosa surpresa que sente ao reconhecer nas duas pessoas do bote a minha misteriosa da chacara e seu pai. Por essa já eu esperava. Entretanto o lance não deixa de ser dramático. A história de teus amores com a tatalfada misteriosa vai tomando visos de um poema fantástico. Entretanto é pura realidade. Como estavam molhados e enjovalhados, convideis a entrarem no meu carro. Aquietarão depois de muita reluctância e dirigimo-nos para a casa deles. Escusado contar-vos o resto desde então, se bem que com algum acamento foi-me franqueado o umbral da alta gruta misteriosa. E pelo vejo, doutor, amas muito essa mulher. Se amo, adoro-a cada vez mais, e o que é mais, tenho razões para acreditar que ela, pelo menos não me olha com indiferença. Deus queira que não andes em baido por alguma Circe de bordel, por alguma dessas aventureiras, de que há tantas pelo mundo, e que sabendo que és rico, há laços ao teu dinheiro. Esse afastamento da sociedade, esse mistério, em que procuram tão cuidadosamente uma mesa envolver a sua vida, não muito em favor deles. Quem sabe, se são criminosos que procuram subtrair as pesquisas da polícia. Observou um cavalheiro. Talvez moedeiros falsos. Acrescentou outro. Mas é? Continuou o doutor.
Toda vez
que vejo uma mulher bonita viajando em países estranhos em companhia de um homem, que de ordinário se diz pai ou irmão dela. O pai de tua fada Álvaro, se é que é pai, é talvez algum cigano, ou cavalheiro de indústria, que especula com a formosura de sua filha.
Fã? Sendo Dórzia? Misericordia!
Se eu adivinhasse que veria a pessoa daquela cralica apreciada com tanta atrocidade, ou antes tão impiamente profanada, quereria antes ser atacado de mudez do que trazê-la à conversação. Creiam que são demasiado injustos para com a que a pau abre moça, meus amigos. Eu a julgaria antes uma princesa destronizada, se não soubesse que é um anjo caído do céu. Mas vocês em breve vão vê-la, e eu e ela estaremos vingados, pois estou certo que todos a uma voz a proclamarão uma divindade. Mas o pior é que desde já posso contar com um rival em cada um de vocês.
Por mim, pá.
Disse um dos valetes. Pode ficar tranquilo, pois sempre tive horror moças misteriosas. Que não sou mais do que um simples mortal, tenho muito medo de fadas. Acrescentou o outro.
Por como é, né? Geraldo.
Que vivendo ela assim arredada da sociedade, pôde resolver chá de deixar a sua misteriosa solidão para vir a este baile tão público e concorrido. E quanto não me custou isso, meu amigo? Veio quase viuvada. Há muito tempo procuro como convenzê-la por todos que uma senhora jovem e formosa, como é ela, escondendo os engantos na solidão, comete um crime contrário às vistas do Criador, que formou a beleza para ser vista, admirada e adorada, pois sou o contrário desses amantes ciumentos e atrabiliários que desejariam ter suas amadas escondidas no amago da terra. Argumentos instancistas. Tudo foi perdidas. Pai e filha recusavam-se constantemente a aparecerem em público, alegando mil diversos pretextos. Vali-me por fim de um ardil, fiz-lhes acreditar que aquele modo de viver retraído e sem contato com a sociedade em um país, onde eram desconhecidos, já começava a dar que falar ao público e a atrair suspeitas sobre eles, e que até a polícia começava a olhá-los com desconfiança, mentiras que não deixavam de ter sua plausibilidade. E tanta, interrompe o doutor, que talvez não mandem muito longe da verdade. Fiz-lhes ver. Continuou Alvaro, que por infundadas e futeis que fossem tais suspeitas, era necessário arredá-las de si, e para isso cumpria-lhes absolutamente frequentar a sociedade. Este introduziu o desejado efeito. Tanto pior para eles, retorquiu do eles, eis aí um indício bem mau, e que mais me confirma em minhas desconfianças. Fossem eles inocentes, e bem pouco se intariam com as suspeitas do público ou da polícia, e continuariam a viver como dantes. Tu suspeitas não têm o menor fundamento, meu doutor. Eles têm poucos meios, e por isso evitam a sociedade, que realmente impõe em duro sacrifício às pessoas desfavorecidas da fortuna. Mas ei os que chegam. Vejam e convençam-se com seus próprios olhos. Entrava nesse momento na antessala uma jovem e formosa dama pelo braço de um homem de idade madura e de respeitável presença. Boa noite, senhor Anselmo. Boa noite, dona Elvira. Felizmente ei-os aqui. Isto dizia Alvaro aos recém-chegados, separando-se de seus amigos, e apressurando-se para cumprimentar aqueles com toda a amabilidade e cortesia. Depois oferecendo um braço a Elvira e outro ao senhor Anselmo, os vai conduzindo para as salas interiores, por onde já turbilhona a mais numerosa e brilhante sociedade. Os três interlocutores de Alvaro, bem como muitas outras pessoas, que por ali se achavam, puseram-se em ala para verem passar Elvira, cuja presença causava sensação e murmurinho, mesmo entre os que não estavam prevenidos. Correto. É de uma beleza deslumbrante. Que porte de rainha. Que olhos de andaluza. Que magníficos cabelos.
Colo.
Não reparaste? E como se traja com tão elegante simplicidade. Assim murmuravam entre si Remus e os três cavalhados por uma aparição celeste. E não reparaste? Acrescentou o Der, Geraldo. Naquele feiticeiro sinalzinho que tem na face direita... Alvaro tem razão, a sua fada vai eclipsar todas as belezas do salão. E tem de mais a mais a vantagem da novidade, e esse prestígio do mistério que a envolve. Estou ardendo de impaciência por lhe ser apresentado, desejo admirá-lo a mais de espaço. Neste tom continuava Alvaro, até que passados alguns minutos, Álvaro, tendo cumprido a grata compromissão apresentador pela nova perola dos salões, estava de novo entre eles. Meus amigos... Disse-lhes ele com um ar triunfante. Convido-os para o salão. Quero já apresentar-lhes Dona Elvira para desvanecer de uma vez, pois para sempre as justas e injuriosas apreensões, que ainda o acolhiam a respeito ente o ens belo e mais puro que existe debaixo do sol. Se bem que estou certo que só com a simples vista ficarão penetrados de assombro até a medula dos ossos. Os quatro cavalheiros se retirarão e desaparecerão no meio do turbilhão das salas interiores. Foram, porém, imediatamente substituídos por um grupo de lindas e elegantes moças, e que cintilantes de sedas e pedrarias como um bando de aves do paraíso, passeavam conversando. O assunto da palestra também Dona Elvira, mas o diapasão era totalmente diverso, e em nada se harmonizava com a da conversação dos rapazes. Nenhum mal nos fará escutá-las por alguns instantes. Você não saberá dizer-nos, Dona Adelaide, quem é aquela moça que ainda há pouco entrou na sala pelo abraço do senhor Alvaro.
Não, Dona Laura, é a primeira vez que a vejo, parece-me que não é desta terra.
De certo, que era espantado tem ela. Parece uma matuta que nunca pisou em um salão de baile, não acha, Dona Rosalina? Sem dúvida. E você não reparou na toilette dela? Ah, por minha mucama tem melhor gosto para se trajar. Aqui a Dona Emilia é que talvez saiba quem ela é.
Eu, é a primeira vez que a vejo.
Mas o senhor Alvaro já me tinha dado notícias dela, dizendo que era um assombro de beleza.
Não vejo nada disso, é bonita, mas não tanto que assombre.
Aquele senhor Alvaro sempre é um excêntrico, um esquisito, tudo com quanto é novidade o seduz. E onde iria ele escavar aquela pérola, que tanto traz embasbacado? Veio de arribação lá dos mares do sul, minha amiga, e a julgar pelas aparências não é de todo má. Se não fosse aquela pinta negra que tem na face, seria mais suportável. Pelo contrário, dona Laura, aquele signal é que ainda lhe dá certa graça particular.
Ah, perdão, minha amiga, não me lembrava que também é na face um signalzinho semelhante. Esse deveras fica-te muito bem e dá-te muita graça na azul dela, se bem reparei, é grande demais, não parece uma moscas, mas sim um besouro que lhe pousou na face.
A dizer-te a verdade, não reparei bem. Vamos, vamos para o salão, é preciso vê-la mais de perto, estudá-la com mais vagar para podermos dar com segurança a nossa opinião. E dito isto lá se foram elas com os braços enlaçados, formando colonga grinalda de variegadas flores, que lá se foi serpeando perder-se entre a multidão.